e confrontar os colegas com o seguinte dilema. Temos uma ordem do dia bastante ambiciosa, são 1:30 da tarde, ou quase. Eu perguntava aos colegas o seguinte. Temos três possibilidades. Uma, fazemos um esforço para chegar ao fim da nossa ordem de trabalhos. Segunda, marcamos por uma reunião na próxima semana, eventualmente, para concluir os nossos trabalhos. E a terceira hipótese é voltamos a encontrar-nos às 3 da tarde ou às 2:30 para qual é a solução que tem a preferência dos seus deputados. Sr. Deputado Paulo Pires.
Sr. Presidente, eu era da opinião que nós deveríamos procurar despachar o que temos em agenda.
Muito bem, vamos avançar. Passamos então ao ponto segundo.
Não, a minha única limitação, como disse, é de facto apanhar o que foi via
Não, o Sr. Deputado já está libertado das suas.
Ai,
das
sim?
Suas.
Eu pensei que queria continuar.
Da sua missão. O Sr. Deputado ficou tão assustado.
Não, como havia uma segunda parte do requerimento, eu pensei que era para responder a segunda parte do requerimento.
Ficou tão assustado com aquela espécie de audiência preliminar que agora até tem receio de abandonar os trabalhos. Sr. Deputado, resta desejar-lhe.
Mas não me considero um prisioneiro político.
Boas férias, Sr. Deputado. Peço desculpa não acompanhar.
Muito obrigado.
O protocolo vai falar por mim.
Muito obrigado aos seus deputados também.
Muito obrigado. Bom, seus deputados, vamos lá então passar ao ponto seguinte, que desta feita é o terceiro. Apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 50-13, segunda, que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. Assinado a 30 de outubro de 2016. Eu não sei se é da idade ou tenho ideia que este parecer não nos larga já há uma data, já há meses que nós nos arrastamos com este parecer. Bom, tem a palavra a relatora, que é a Sra. Deputada Lara Martinho. Sr. Deputado Paulo Pisco, a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para pedir ao Sr. Presidente que possa ser apresentado agora o relatório da Sra. Deputada Isabel Santos, enquanto a minha colega Lara Martinho não chega.
Muito bem.
Então, passemos à frente.
O ponto seguinte é justamente a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 52-13, que aprova o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo, aberta a assinatura em Riga, em 22 de outubro de 2015. Relatora, deputada Isabel Santos, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria de começar por pedir desculpa ao Sr. Presidente e aos senhores deputados por algumas correções de texto que farei depois chegar aos serviços, mas, como devem compreender, as últimas semanas não foram propriamente fáceis e o escasso tempo disponível não permitiu aprofundar o texto como eu gostaria de ter aprofundado e de o ter tratado como gostaria de ter tratado. Este protocolo é suplementar à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção do Terrorismo e visa, sobretudo, a criminalização dos atos definidos como participação em associação ou grupo para fins terroristas, recebimento de treino para o terrorismo, deslocação de estrangeiros para fins terroristas, financiamento de deslocação ao estrangeiro para fins terroristas, organização ou outro tipo de facilitação de deslocações ao estrangeiro para fins terroristas, e cabe a cada Estado a adoção das medidas necessárias para a qualificação como infração penal ao abrigo do seu direito interno de cada um destes pontos. Eu não detalharei mais sobre este protocolo, porque o relatório foi devidamente circulado. Queria apenas salientar que o nosso enquadramento legal para o tratamento destas matérias está definido pela Lei 52 de Combate ao Terrorismo, a qual tem sofrido alterações ao longo dos últimos anos, nomeadamente uma última alteração em 2015, de que foi autora a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, na qualidade de Ministra da Justiça, que em boa parte já vem ao encontro do que este protocolo agora nos vem pedir. Tudo isto surge, como é evidente, do crescimento do movimento de jovens para zonas de confronto, onde há grupos terroristas com intensa atividade, e depois o regresso destes jovens com elevado nível de treino e capacidade de combate à Europa e do que isso representa em termos de segurança da Europa. Chamo também a atenção que é evidente que o protocolo é definido em linhas gerais, tudo o que está aqui é muito genérico e, como se costuma dizer, o diabo está sempre nos detalhes. E como o diabo está sempre nos detalhes, eu gostaria de chamar a atenção para aquelas que foram as preocupações manifestadas por algumas organizações da sociedade civil, nomeadamente a Amnistia Internacional, a Comissão Internacional de Juristas e a Iniciativa de Justiça de Sociedade Aberta. Embora estejam estabelecidas salvaguardas no artigo 8 deste protocolo, tudo depende muito da aplicação que cada Estado-membro venha a fazer no seu enquadramento legal. Era tudo quanto eu tinha a dizer sobre esta matéria. Chamava ainda a atenção que se estas evoluções, sob o ponto de vista legal, são muito importantes, mais importante era que cada Estado enfrentasse por si e no conjunto dos Estados aquilo que são as reais causas deste tipo de movimentos e daquilo que provoca a radicalização de alguns dos nossos jovens. E é preciso sublinhar que, tendo tido uma educação dentro de determinados valores, torna-se por vezes muito estranho que alguns jovens radicalizem. Portanto, deve de existir, com certeza, aqui algum fundamento e seria melhor que, em vez de estarmos a atuar só, e é isso que eu lamento, é que atuamos muito ajusante, mas é preciso começarmos cada vez mais a olhar para o que aconteceu atrás, a olhar e a prevenir este fenómeno a montante. A Comissão, eu daria por concluído o escrutínio desta medida, dado o adiantado da hora, e a correria a que somos sujeitos, e sugeria que fosse enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República o relatório para que esta iniciativa pudesse ser submetida a votação em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Não sei se algum. Sra. Deputada Paulo de Sousa Cruz tem para dar a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, para dirigir um cumprimento enfático à Relatora, à Sra. Deputada Isabel Santos, porque, de facto, o relatório não só é muito fiel, como expressa preocupações que eu penso que serão comuns. Reproduz fielmente o conteúdo da proposta e, nessa medida, é uma dupla felicitação. Não tenho mais nada a dizer, nem qualquer crítica a apontar e, portanto, nós acompanharemos o relatório e votá-lo-emos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paulo de Sousa Cruz. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada. Senhora Deputada, para referir de facto que o parecer que aqui é presente é um parecer bastante objetivo, mas subscrever aquilo que disse, o diabo está de facto nos detalhes. E esse é de facto a natureza desta proposta e do conteúdo dela. E, portanto, não negligenciando a necessidade de haver um combate, obviamente, ao terrorismo, estas propostas enfermam sempre num erro que é, de facto, não se combate as causas. E a senhora deputada referiu, não é? Não se combate porque é que há este caminhar da radicalização nos jovens. Não se combatem as causas que estão na gênese, de facto, desta adesão massiva e expressiva de jovens, e nomeadamente no seio da União Europeia, para estes processos de radicalização.
Portanto, estando de acordo que é necessário ter-se medidas de combate, mas não negligenciamos o combate com medidas de prevenção que não são tomadas nem são consideradas nesta medida e a correr-se o risco, depois da aplicabilidade de cada Estado arbitrária até nas, desrespeitando princípios que para nós são fundamentais, que é os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos, iremos nos abster neste parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se mais algum Sr. Deputado desejará a palavra. Não sendo o caso, passávamos à votação. Quem vota contra? Relatório da Sra. Deputada Isabel Santos. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. O próximo relatório é do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu, como não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares vai sair a seguir à discussão do seu relatório, Queria pedir-lhe que transmitisse à Sra. Deputada Domicília Costa a nossa simpatia, o nosso reconhecimento e dizer-lhe que vamos ter saudades dela, sentir a falta dela pelo seu zelo, pela sua cortesia, pela dignidade com que exerceu as suas funções. Como não temos a possibilidade de o fazer aqui na presença dela, eu pedi ao senhor Deputado que transmitisse em meu nome e porventura da Comissão e da Comissão estas palavras.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o gesto e as palavras e serão transmitidas ambos à deputada Domicília Costa. No que toca ao parecer, vou ser o mais sintético possível. É uma comunicação, e por isso vale o que vale, é uma comunicação do conjunto do Parlamento Europeu e do Conselho, que indica a pretensão de conferir um novo impulso à parceria estratégica entre a União Europeia e a África. Está bem descrito, o parecer é mais ou menos factual, creio que o leram. Eu vou apenas introduzir aqui uma parte de opinião do relator que não está no parecer e faço agora. Independentemente de algumas pretensões que são corretas e justas de apoio ao desenvolvimento e à cooperação entre a União Europeia e a África, parece-me que há aqui, mais uma vez, aquilo que a Sra. Deputada Isabel Santos dizia há pouco, o tal diabo escondido nos detalhes. Há uma maior preocupação e uma maior ênfase na tentativa de diminuir a migração e as migrações que existem dentro de África e de África, do Norte de África para a Europa. Essa é a principal preocupação que está aqui subjacente a esta comunicação. No entanto, é certo, o palavreado é muito mais polido e político e coloca um conjunto de outras preocupações que nós, obviamente, acompanhamos como um todo. Mas como nós não somos inocentes neste contexto, todos nós percebemos que há aqui um conjunto de medidas que não sairão do papel, por muito mérito que tenham, porque o que interessa mais à União Europeia é a matéria das migrações. Essa é a minha opinião. Não é isso que está advertido no parecer. O parecer é o mais inócuo possível neste contexto. É esse o seu papel. Agora, eu não ficaria bem comigo próprio se não dissesse também que a minha opinião neste âmbito e dos objetivos que estão presentes no meu parecer nesta iniciativa da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Cesário, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado pelo relatório que efetuou, que nos apresenta. Evidentemente que esta é uma matéria muito complexa que naturalmente originaria uma discussão muito profunda. Não tenho qualquer espécie de dúvidas de que realmente esta parceria estratégica tem de ter em consideração o conjunto, a globalidade das matérias que têm de preocupar os países desenvolvidos relativamente às situações gravíssimas que se vivem em África. E a primeira preocupação tem de ser o desenvolvimento, efetivamente, dos países africanos, o desenvolvimento, sobretudo, da qualidade de vida dos povos africanos e, sem esquecer também, é evidente, as questões migratórias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Também muito sinteticamente gostaria de felicitar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pelo relatório que aqui nos apresenta e também pela observação que fez relativamente às questões relacionadas com as migrações. Quer o contexto, o objetivo desta parceria, quer os elementos que a constituem, designadamente as que estão relacionadas com a segurança, e associadas à segurança, também as questões das migrações, são obviamente fundamentais na relação entre Portugal e os países e os países de África. E, portanto, eu julgo que são questões que não podem ser descuradas. O que eu acho que é verdadeiramente fundamental é que a União Europeia possa ter um relacionamento e uma cooperação com o continente africano em que os legítimos interesses também de todos os países, os 48 países de África, possam ser verdadeiramente respeitados. E neste contexto, Portugal tem tido também algum papel relativamente ao relacionamento com a África, porque, por exemplo, as cimeiras entre a União Europeia e a África iniciaram-se precisamente durante uma presidência portuguesa por impulso português e depois de muita insistência, e isto é um aspecto fundamental, porque os princípios e o interesse subjacente a este tipo de cooperação entre a União Europeia e a África são interesses que, obviamente, têm que ser também de benefício para todo o continente africano. Portanto, os três objetivos principais que aqui estão vertidos nesta parceria estratégica conjunta, quer um envolvimento maior na cena internacional entre a União Europeia e a África, é bastante positivo. As questões de segurança são obviamente necessárias e têm que ser também tratadas, e o desenvolvimento sustentável e inclusivo, por onde passam também muitas outras questões relacionadas com os direitos fundamentais, são aspectos a ter em consideração neste relacionamento entre Portugal e entre a União Europeia e a África. Portanto, é um relatório que me parece relevante, é uma informação relevante também para nós, e felicito o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pelo seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada. Serei também muito sucinta a dizer que é verdade que o relatório que o Sr. Deputado apresenta aqui é de facto factual, mas o que nós aqui estamos a votar, para além de ser uma análise daquilo que é o estado da arte da parceria, o que nós também não podemos esquecer é o conteúdo da mesma. E o conteúdo da mesma vai para além daquilo que agora já ouvimos dizer, de uma cooperação mutuamente vantajosa entre a União Europeia, e no caso português, do Estado português e do continente africano. E, portanto, não é só a questão das migrações, não é só a questão, todos nós acompanhamos certamente a necessidade da cooperação. A questão é que como é que ela depois se efetiva. E a questão da efetivação é que ela, de facto, não é mutuamente vantajosa, não é no sentido do aproveitamento daquilo que é os países e a riqueza dos países, mas antes, pelo contrário, também de apropriação, nomeadamente pelos Estados-membros da União Europeia, daquilo que são as riquezas da África. Não podemos esquecer que estamos aqui num acordo de parceria, que é um acordo económico e está na gênese dos acordos livres de comércio, e, portanto, nós, pelo conteúdo, por aquilo que ela representa, iremos votar contra este parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e com o voto contra do PCP. Estamos agora em condições de ouvir a Sra. Deputada Lara Martinho, que vai apresentar dois relatórios. Sra. Deputada, deixe-me ver se existe a grande afinidade entre os relatórios. Não existe. Sra. Deputada, faz favor, Sra. Deputada. Então vamos ouvir a Sra. Deputada sobre a proposta de resolução número 53-2, que aprova o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer sobre a proposta de resolução que aprovou o acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e o Canadá foi debatido na semana passada e, portanto, vou ser sucinta na apresentação deste relatório. Referir, acima de tudo, que considero que este... Este acordo vai reforçar significativamente a vasta parceria histórica que existe entre a União Europeia e o Canadá, reafirmando, portanto, o estatuto de parceiros estratégicos e a determinação em reforçar e intensificar as suas relações. Eu não vou apresentar aqui o acordo de parceria estratégica, porque já na reunião anterior foi apresentado. Queria apenas referir que, à semelhança do acordo do CETA, nós solicitámos contributos à sociedade civil. Não foram tantos os contributos em relação a este acordo de parceria como em relação ao CETA, mas mesmo assim, e fazia aqui só uma breve referência a cada uma desses contributos que foram enviados, a Confagri refere que só pode aplaudir e apoiar o presente acordo. A Comissão Nacional de Proteção de Dados salienta a preocupação particularmente com a proteção de dados pessoais inscrita no artigo 25. A plataforma Não ao Tratado Transatlântico refere que este acordo se limita a vagos apelos ao diálogo. A Zero refere que é um documento genérico que expressa desejos de cooperação conjunta para promover valores universais, pelo que nada tem a objetar de forma genérica. E a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa considera que é importante a entrada em vigor do Acordo de Parceria Estratégica com o Canadá. Ou seja, mais uma vez, peço desculpa, faltava-me aqui também a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que refere que é um acordo de um texto genérico e proclamatório. E, portanto, há aqui posições diversas também relativamente a este acordo de parceria estratégica. Na opinião da relatora, na minha opinião, aliás, aquilo que gostaria de frisar é, de facto, a partilha de valores que existe entre a União Europeia e o Canadá, o estatuto de parceiros que sai reforçado com este acordo de parceria estratégica e a importância do apoio do Canadá aos esforços da União Europeia em prol da paz e da estabilização da União Europeia, que é particularmente importante tendo em conta o contexto de ameaça ao multilateralismo que vivemos hoje em dia. E, por fim, referir que considero que ele está em condições de ser votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto quem se quer inscrever para o efeito. Não havendo inscrições, poderemos passar à votação do parecer. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O parecer foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e CDS, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos então para o segundo relatório que a Sra. Deputada tem para apresentar, o ponto 6 da atual ordem de trabalhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria então agora a apresentar o relatório relativamente ao relatório da Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relativa à revisão conjunta da aplicação do acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento e transferência de dados de registro e identificação de passageiros para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América. Este relatório enquadra-se nas obrigações de acompanhamento e monitorização da Comissão Europeia decorrentes do acordo bilateral que foi estabelecido entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, e o objetivo foi alcançar com este acordo, um acordo que permitisse esta partilha de dados de passageiros, ao mesmo tempo que salvaguardasse um certo nível de proteção dos mesmos dados e que viesse de encontro ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi implementado no seguimento de um acordo que tinha sido negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América em 2004 e que foi alvo também aqui de uma posição por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia. O acordo agora aprovado em 2012 prevê que um ano após a sua entrada em vigor ele fosse analisado e avaliado e depois periodicamente fosse feita essa avaliação. A primeira avaliação ocorreu em 2013, esta é portanto a segunda avaliação, que foi de 2015, em que a Comissão, apesar de considerar que as autoridades norte-americanas têm vindo a implementar o acordo cumprindo os padrões e as condições acordadas, salienta também algumas questões que devem ser melhoradas. Nomeadamente, os Estados Unidos devem monitorizar mais atentamente o número de membros do pessoal com acesso aos dados, devem melhorar a monitorização da lista de códigos dos dados sensíveis e devem garantir que os dados que deixem de ser considerados necessários sejam ocultados, tornados anónimos ou eliminados. A Comissão propôs 10 recomendações e, portanto, cumprirá agora, na próxima avaliação que ocorrerá no final deste ano, perceber se elas foram acatadas por parte dos Estados Unidos da América. Salientar também que estes dados são utilizados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para prevenir e combater o terrorismo e a criminalidade e que podem também ser utilizados para controle das listas de passageiros que levantem problemas à segurança da aviação. Gostaria só de salientar de facto aqui a referência de que a equipa da União Europeia, quer na revisão de 2013, quer na revisão de 2015, considerar que os Estados Unidos têm aplicado o acordo em conformidade com as condições nele estabelecidas, mas nós não podemos deixar de ter em conta a sensibilidade dos dados que são partilhados e a importância de continuarmos a acompanhar os desenvolvimentos desta matéria, portanto, fazia aqui esta referência. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições neste ponto. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, mas dizer que, mais uma vez, a pretexto do combate ao terrorismo, estamos aqui perante uma medida que atenta contra os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos, e nomeadamente aquilo que é os acessos aos dados pessoais. Se dúvidas houvesse, aliás, o PCP desde a primeira hora que o tem dito, se dúvidas houvesse é só mesmo ver as recomendações que a própria Comissão Europeia faz e que a Sra. Deputada aqui aludiu, que é as autoridades americanas devem monitorizar mais atentamente o número de membros do pessoal com acesso aos dados do PNR, portanto, diríamos quase que isto é um regabof nos Estados Unidos do acesso aos dados pessoais. Devem melhorar a monitorização da lista de códigos dos dados do PNR sensíveis e, portanto, dizem ainda que devem garantir que os dados que deixam de ser necessários sejam ocultados e, portanto, aquilo que alertávamos à época, desde 2004, quando se perspectivou esta medida e que foi consagrada, como disse, em 2012, e, portanto, aqui questões muito sensíveis e de, mais uma vez digo, de atropelos grosseiros e violações grosseiras aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e, portanto, iremos votar contra este relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei, Sra. Deputada Pedro Felício Vaz, pede a palavra, tem a palavra.
Se a Sra. Deputada Lara Martinho me permite, antes dela depois falar, porque assim depois pode fechar o ponto, dizer que alguns dos pontos indicados pela Sra. Deputada Carla Cruz são pontos aos quais nós somos sensíveis. O próprio parecer reconhece isso, não é? Porque decorre desta atualização do acordo uma intenção da parte da União Europeia de pelo menos sugerir aos Estados Unidos uma melhoria dos seus processos, que claramente ficam aquém das normas de proteção de dados que nós temos à escala europeia e muito aquém daquelas que temos à escala nacional, e por isso não pelo conteúdo do parecer, que me parece que ele está bastante bem elaborado, bastante escorreito na forma como é apresentado, mas pela discordância desta contínua anuência da União Europeia à falta de zelo dos Estados Unidos na matéria de proteção de dados e a subserviência a estes processos, nós votaremos contra este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer os contributos aqui manifestados pelo PCP e pelo Bloco. Eu gostaria também de solicitar, Sr. Presidente, se fosse possível, uma alteração do texto na página 4, que já foi entregue aqui na Comissão e que eu poderei ler ou poderá depois ser distribuído pelos Srs. Deputados, como o Sr. Presidente preferir. Acima de tudo é para fazer referência ao acordo de 2004, à ação que foi instaurada junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia e depois ao segmento da negociação para se chegar a este acordo que agora estamos a fazer a avaliação.
Então tem uma alteração descritiva que não altera nada da parte deliberativa. Srs. Deputados, estamos em condições de votar? Quem vota contra o relatório da Sra. Deputada? Quem se abstém? Faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
A título pessoal, naturalmente, eu abstenho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz. O relatório, então, aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção da Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz. Com isto, estamos em condições de passar à aprovação das atas. Srs. Deputados, geralmente perguntava aos colegas se podemos votá-los em conjunto ou se devemos votá-los individualmente. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, para informar que poderemos votar todos juntos, se for considerada a alteração que o PCP enviou hoje de manhã à 91.
Foi considerada, Sra. Deputada, foi considerada. Vamos então fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas número 74, número 82, número 90, número 91, número 92 e número 94. Outros assuntos. Srs. Deputados, eu convidava os grupos políticos a apresentarem contributos para o plano de atividades da terceira sessão legislativa. Se esses contributos pudessem chegar no início de setembro, ainda em setembro poderíamos aprovar um novo plano de atividades. Chama a atenção que não é necessário que o plano de atividades, quer dizer, forçosamente incorporará muitas coisas que não poderão ser tratadas como pensámos, como admitimos que pudessem ser, quando aprovámos o plano de atividades da segunda sessão legislativa. Próxima reunião. Temos aqui uma dificuldade. A ideia era que a próxima reunião decorresse no dia 15 de setembro. Perdão. Inicialmente era no dia 19 de setembro, terça-feira. Entretanto, já chegou o novo calendário que nos dias 18, 19 e 20 há plenário. Portanto, não pode ser no dia 19. A alternativa que temos é ou na semana anterior ou na semana seguinte. Senhores deputados, como é que... Tem que ser na semana seguinte, não pode ser?
A seguinte é a das autárquicas.
Ah, as autárquicas. Pois é. Vamos ter que ver como é que fazemos isto das autárquicas, porque alguns de nós estão... Dia 12. Dia 12. Isto vai ser uma complicação tremenda.
Da nossa parte, a abertura para poder utilizar o dia 19 da manhã, por exemplo, para a reunião, é dia 20 da tarde, ou 5 dia 20 da tarde. Os comandos de 18 e 19 são à tarde.
Se calhar mais vale, tendo em consideração as autárquicas, se calhar é melhor fazer mesmo na semana anterior. Para nos afastarmos das eleições, um pouco. Então seria o dia 12, não é verdade? Terça-feira. O dia 12 é terça, Sr. Deputado?
É.
Sr. Deputado, vem alguma objeção a que marquemos para dia 12?
Se fosse a terça, preferiria, mas é meramente pessoal. É preferível. Dia 13?
Sr. Deputado, dia 13, alguma objeção?
Ah, sim, dia 13, pode ser.
Dia 13, quarta-feira. Sr. Deputado, resta-me desejar a todos... Resta-me desejar a todos umas férias merecidas e felizes e àqueles que se vão empenhar nos combates autárquicos, as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado.